Evangelho de Mateus, capítulo número 21, versículo 28, diz assim: E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ezequiel, capítulo número 44, versículo número 10, diz assim: Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas na porta do templo, e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram à casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se achegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Somente até aqui, vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai amado, eu oro no nome de Jesus, Altíssimo, Rei da Glória, para rogar a Ti, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, venha sobre nós, Senhor, para ministrar ao nosso coração e à nossa alma, Senhor. Fala conosco, Altíssimo Rei, revela a Tua verdade agora, Senhor. Revela o Teu poder agora, Senhor Deus Todo-Poderoso. Revela a Tua grandeza, a Tua graça, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Papai amado, que a minha mente e o meu coração sejam tomados por Ti agora, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor. Para que a Tua igreja seja, Senhor da glória, Pai, completamente tomada por Ti, Senhor. No nome de Jesus eu Te peço esta bênção e já Te agradeço para a glória do Teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, poderosíssima, né? E nós observamos aqui, nesses trechos que nós lemos, algo muito interessante daquilo que Deus faz nas nossas vidas. E talvez você compreenda coisas que começam a acontecer na vida do crente, em determinados momentos das suas vidas, né? Simplesmente conhecendo um pouco desse trecho da palavra que nós lemos hoje. Quantas vezes nós não compreendemos claramente, né, as coisas que acontecem ao nosso redor, mas a palavra de Deus, como eu sempre falo, é reveladora. A palavra de Deus, ela revela o profundo de Deus, né? O profundo daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus sente no seu coração. E nós vemos aqui Jesus Cristo, Filho de Deus, né, falando através de uma parábola, falando a respeito de um pai que mandou dois filhos trabalharem. Você ouviu? O primeiro filho, que foi inquirido a trabalhar, disse para o pai que iria trabalhar, queria para a vinha trabalhar. E a Bíblia diz que ele não foi. E o segundo filho, né, disse que não gostaria de trabalhar, disse para o pai que não iria trabalhar, e depois, segundo a Bíblia, ele se arrependeu e foi trabalhar. E Jesus Cristo estava falando ali com publicanos. Publicanos eram pessoas que cuidavam da coleta dos impostos, e normalmente esses homens, irmãos amados, eles exorbitavam da sua autoridade, porque o coletor de impostos, ele recebia um percentual dos impostos que ele recolhia. Então, quanto mais ele cobrasse, quanto mais ele ali, né, usurpasse do povo, mais ganhos ele teria. Então, os publicanos ali no meio do povo de Israel eram tidos como pessoas, né, que não tinham índole, pessoas injustas, pessoas que usurpavam do seu direito de cobrar ali os impostos. Eram pessoas, né, que procuravam, né, o seu bem-estar acima de qualquer coisa. Eram considerados como pecadores pelo povo de Israel. Você também já deve ter ouvido a respeito de escribas. Escribas eram pessoas que copiavam as escrituras sagradas nos papiros. Então existia, já ali na época de Jesus Cristo, o Velho Testamento, o Torá, o Livro dos Profetas, e esses homens eram responsáveis por duplicar, né, as escrituras sagradas em papiros, e esses homens eram tidos como pessoas que conheciam com grande profundidade a palavra de Deus, até por conta da sua atividade de copiar as escrituras sagradas nos diversos papiros para duplicar ali aquilo que Deus já havia ministrado ao povo de Israel. E nós vemos aqui Jesus Cristo comparando, né, aqueles homens que estavam ali ouvindo, os judeus, os sacerdotes que estavam ali ouvindo a sua parábola. Ele comparou esses homens aos publicanos, ou seja, aos pecadores e às meretrizes, ou seja, às prostitutas, dizendo que, né, é muito mais conveniente aquilo que tem valor para Deus. O que Deus se importa verdadeiramente não é a intenção ou não é a teoria. Aquilo que Deus se importa verdadeiramente é que o povo, né, verdadeiramente entregue a sua vida a Ele. E não fique falando e falando e falando e falando e publicando teorias e teorias e teorias e teorias, sendo que a prática, ela é extremamente diferente daquilo que as pessoas falam. Jesus estava dizendo claramente que, né, aqueles, os publicanos e as meretrizes que deram ouvidos ao Senhor, que se arrependeram, os publicanos e as meretrizes que seguiram ali o caminho que João Batista vinha pregando, estes sim precederiam aqueles outros, os sacerdotes e o povo de Israel, que falava e não cumpria. Falava e não cumpria. É interessante isso, irmãos, porque no meio do povo de Deus, muito se fala e verdadeiramente pouco se cumpre. Porque falar é muito fácil, né? Falar é extremamente fácil. Mas cumprir aquilo que se fala deveria ser uma obrigação, conforme disse Deus, conforme disse Jesus, quando ele disse assim: seja o seu falar sim, sim, ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E nós, o nosso caráter cristão, irmãos, devemos aprender a honrar com aquilo que nós falamos. Portanto, você tome cuidado com as suas palavras. Você tome cuidado com aquilo que você fala, porque quantas vezes você fala e já sabe que não vai cumprir, está falando simplesmente por falar. Existem vários exemplos, né, dos cristãos, né, que lançam palavras e que na verdade nem sabem o que estão fazendo, ou fazem simplesmente para agradar o seu próprio irmão. Quer ver um exemplo? As pessoas falam aleluia e não sabem o que significa aleluia. As pessoas falam amém e não sabem o que significa amém, né? Quantas vezes já ouvi isso? As pessoas, né, falam a paz do Senhor e nem olham para a cara do irmão quando deveriam estar ministrando a paz do Senhor,
É quando você fala a paz do Senhor, você está desejando que a paz do Senhor esteja sobre a outra pessoa pela qual você está ministrando. E quantas vezes nós vemos e já percebemos, né, as pessoas cumprimentando o outro, olhando para a paz do Senhor, paz do Senhor, saiu, né? Sem entender aquilo que está praticando, sem entender aquilo que está falando, sem entender aquilo que está fazendo. Quantas pessoas falam assim, eu creio que alguém já falou isso, né? Eu adoro chocolate. Quem já falou isso? Eu adoro chocolate. Né? Eu adoro outra coisa. Quem não gosta de chocolate? Alguém já falou assim, eu adoro chocolate. Né? E essa palavra, irmãos, adorar, ela deveria ser restrita única e exclusivamente quando você fala de Deus. Você não pode adorar outra coisa a não ser Deus. Então, é uma expressão que não deveria participar do seu vocabulário, a não ser que você estivesse falando de Deus. Porque Ele é o único que é digno de ser adorado, de ser louvado e de ser exaltado. E mesmo assim as pessoas começam a falar: ah, eu adoro passear, eu adoro isso, eu adoro viajar. Falam daquilo que não sabem do que estão falando. Falam daquilo que, né, na verdade, muitas vezes são abominações a Deus. São palavras que entristecem profundamente o coração de Deus. E você tem que se acostumar a ter um caráter cristão com entendimento. Você não pode ser aquele que vai com as outras. Você não pode ser aquele que faz as coisas sem entender aquilo que você está fazendo. Todas as coisas que saem da sua boca têm que ser com pleno discernimento e tem que ser algo que gere algo no mundo espiritual. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, e tudo que você propaga com a sua boca tem autoridade espiritual, ou para amaldiçoar ou para abençoar. Se você entregou a sua vida a Jesus e se você tem, né, sobre a sua vida o Senhor, as suas palavras têm poder e autoridade. Porque Jesus falou: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Jesus nos deu autoridade. Quantas vezes as pessoas não percebem isso e falam, gerando maldições para suas próprias vidas ou para suas próprias famílias. Como isso, irmãos amados, é terrível. Como isso é terrível no meio do povo cristão, né? As pessoas que estão vivendo sem discernimento espiritual, não entendendo aquilo que está sobre as suas vidas, não entendendo aquilo que está, né, gerando coisas espirituais sobre as suas próprias vidas. Você não pode ser um desses que ignora o mundo espiritual, que ignora aquilo que é de Deus. Você tem que saber trabalhar essas coisas, você tem que saber viver o mundo espiritual. E você tem que ter maturidade espiritual o suficiente, tem que ter maturidade espiritual o suficiente para você entender as suas obrigações espirituais em relação a Deus, em relação ao seu Senhor. Porque as pessoas muitas vezes estão negligenciando Deus. Eu sempre falo, né? Sempre falo, Deus é aquele que pouco é honrado pelo povo de Deus. Infelizmente, principalmente hoje, com as igrejas evangélicas pregando um evangelho fraco e falso, pregando um evangelho de interesses, esquecendo de pregar a verdadeira mensagem de Cristo, que é a salvação, né? E nós não podemos deixar que isso siga, né, para as nossas vidas. Muito pelo contrário, nós temos compromissos com Deus. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você assumiu compromissos espirituais com Ele. Em primeiro lugar, deixando que Ele seja o seu Senhor. E todo servo obedece ao seu Senhor. E todo servo segue ao seu Senhor. Eu sempre falo, muitos se dizem cristãos, mas cristão não significa crer em Cristo. Ser cristão significa seguir a Cristo. E seguir a Cristo significa seguir a Bíblia. Seguir a Cristo significa seguir a Bíblia. você mude a tua postura hoje, se a sua postura está equivocada, crendo que o Senhor Jesus está contigo, crendo que Ele te deu autoridade e crendo que você é um abençoador em potencial para todas as coisas que estão na sua mão. Tudo que Deus colocou na sua mão, você tem autoridade espiritual. Tudo que Deus colocou, né, te entregou, você tem autoridade espiritual para abençoar e renegar e decretar a falência satânica nestas coisas. Então, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus carros, sobre os seus imóveis, sobre o seu trabalho, tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, Ele te deu autoridade sobre isso. Exerça. E não fique choramingando pelos cantos. Exerça a autoridade espiritual para que você seja uma pessoa abençoada. Para que você seja uma pessoa abençoada. Quantas vezes eu falo, né, que tudo que a gente tem que ser consagrado a Deus, né? Tudo. Se tem algo que você não consagrou a Deus, eu lamento te dizer que você está falhando. Eu sempre falo, quem não tem uma casa, tem um quarto. Quem não tem um quarto só para si, tem uma cama. E lá na tua cama, você tem autoridade espiritual para ministrar o poder de Deus ali, e lá você tem comunhão com o Senhor. E lá Deus vai falar contigo, através dos seus sonhos, através das suas orações. Lá Deus vai ministrar você. E lá você vai ser tocado pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, porque lá é o teu lugar, lá você tem autoridade, lá é o lugar que você pode sim, sabe, ter tranquilidade para receber as coisas santas dele. Quantas vezes eu já vi, irmãos, pessoas que vivem num lar extremamente atribulado, e eu falo, vai lá e consagra a tua cama. Lá Deus vai te dar paz e o inimigo não vai conseguir chegar até aquele lugar. Se você não tem um quarto só para você, se você tem um quarto, consagre o teu quarto a Deus. Se você não tem um quarto só para você, consagre aquilo que é seu, sua cama, onde você dorme, para que Deus possa ali se manifestar em você e nenhuma seta do inimigo possa se chegar ali. Vinda, as pessoas ali estão habitando até naquele lugar. O mundo espiritual é assim, irmãos. O mundo espiritual, ele rege o material. Tudo acontece no mundo espiritual primeiro, para depois se realizar no nosso mundo. Você tem que entender isso. É por isso que nós devemos agir nesse mundo. É por isso que nós temos que influenciar este mundo, né? Assim como o apóstolo Paulo disse ali no livro de Efésios, a nossa luta não é contra, né, o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam, militam nas regiões celestiais. Você sabe aonde é a região celestial? O que é uma região celestial? A igreja é uma região celestial, foi consagrada a Deus. Se você consagrou sua casa, ela se transformou numa região celestial. Consagrar significa tornar santo, separar. Tornar santo significa separado. Então, se você separa a sua casa para Deus, ela se torna uma região celestial. E lá Satanás vai tentar agir. Lá Satanás vai tentar ministrar. Lá Satanás vai tentar destruir. Se você estiver na presença de Deus, ele vai rugir como um leão. Vai ter que fugir de você, conforme diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É assim as nossas vidas. Haja segundo as suas palavras. Se você é cristão, haja como um cristão. Se você é uma pessoa de oração, ore. Se você ama a Deus, se você ama a Deus, mostre o teu amor a Ele através das tuas atitudes. Porque falar que ama a Deus é muito simples e fácil. Duro é cumprir esta palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas. Cumpra esta palavra na sua vida. Se você não conseguiu executar ainda este mandamento de Deus, você precisa mudar a sua vida. Porque este mandamento, volto a dizer, levará muita gente para o inferno. O não cumprimento deste mandamento levará muita gente para o inferno. É hora de você olhar para Cristo e exercer o seu papel de cristão. Se voltar para o Senhor e buscar aquilo que Ele disse e não aquilo que o mundo diz. Uma vida superficial levará ao engano, à destruição. Uma vida superficial em Cristo Jesus não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Você ouviu Deus falando ali no, quando nós lemos o profeta Ezequiel, né? Os levitas eram a tribo de Israel, né? Levi era um dos filhos de Israel, E essa tribo, e essa geração, essa descendência de Levi foi separada para servir a Deus no templo. Então, ali, os sacerdotes só podiam ser da tribo de Levi, os guardas ali do templo só podiam ser da tribo de Levi, as pessoas que manipulavam o sacrifício só podiam ser da tribo de Levi. E Deus estava falando ali, né, dos levitas que no momento de perdição do povo abandonaram o seu trabalho, abandonaram a sua fé e saíram do seu posto, deixando de lado as coisas que são de Deus. E o Senhor Deus falou ali no livro de Ezequiel e disse assim, que os levitas que fizeram isso, eles receberiam segundo as suas próprias atitudes. E Deus falou assim para eles: eles vão trabalhar, eles podem trabalhar na porta do meu templo para fazer guarda ali no meu templo, mas não participarão das minhas coisas santas. Eu proíbo que eles manipulem as coisas santas e se transformem em sacerdotes. Irmãos, se você está negligenciando Deus, você não vai conseguir entrar no Santo dos Santos. Se você está negligenciando Deus, você vai ficar na porta. Você vai ficar na porta, servindo ao Senhor de forma superficial e recebendo de Deus o castigo pelas suas atitudes até o final da sua vida. E lá, só Deus sabe se você vai ser salvo ou não. Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. A visão de Deus, o pensamento de Deus e o poder de Deus não mudaram. Não mudaram. É por isso que muitas vezes você vê pessoas fazendo um papel na igreja e que com pouca unção. É por isso que você vê, irmãos, nas igrejas hoje, pessoas fazendo um papel na igreja, né, que não gera, né, sobre as vidas o poder de Deus. É um servo de Deus que não gera o poder de Deus para as outras vidas. É por isso que você vê nas igrejas, irmãos, pessoas exercendo um papel em que a manifestação do poder de Deus é extremamente limitado, é extremamente contido, por conta da mediocridade espiritual, por conta da falta de fé, por conta, né, da falta de compromisso com as coisas que são de Deus. É por isso que muitas vezes, irmãos, você não vê o poder de Deus se manifestando no meio da igreja. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, você não vê a unção de Deus se manifestando nas igrejas. E a culpa não é de Deus, não é do Espírito Santo de Deus. A culpa são dos cristãos, supostos cristãos, que dizem que vão e não vão, que dizem que são e não são, que dizem que buscam e não buscam, que dizem que conhecem e não conhecem. A culpa são desses cristãos que se dizem cristãos, se dizem cristãos, mas não chegam nem perto do Santo dos Santos para poder sentir a presença de Deus. Não chegam nem perto por conta das suas próprias atitudes e muitas vezes por conta do seu próprio engano, porque acham que é suficiente, que acham, né, que os seus compromissos com Deus, eles são suficientes para ter um contato e uma comunhão plena com Deus. Não é. Você viu Deus falando? É interessante, irmãos, porque Deus, ele falou, ele não tirou aqueles homens do trabalho no tempo, mas ele limitou. Ele limitou. E ele disse, irmãos, olha só o que o Senhor falou. Olha só. Ó, não se chegarão a mim para me servirem no sacerdote, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo o que se fizer nele. Ou seja, é uma vergonha. É uma vergonha ser limitado espiritualmente. é uma vergonha. Pessoa não receber, não ter sobre si a unção que Deus tanto deseja entregar para a sua igreja, para o seu povo. Jesus fez uma obra completíssima na cruz. Jesus fez tudo o que era necessário para que o teu inimigo se sujeitasse a você. Jesus fez tudo o que era necessário para que você pudesse obter a vitória, para que você tivesse discernimento espiritual, para que você tivesse revelações de Deus, para que você ouvisse a voz de Deus, para que você seguisse o caminho certo, sem erros, né? Para que você não trilhasse um caminho errado, para que você não caísse numa cilada do diabo, das trevas. Jesus, Ele deu tudo isso para nós. Ele deu autoridade sobre as trevas. Ele deu autoridade sobre o inimigo. Ele deu autoridade sobre as enfermidades. Eu gosto sempre de chamar a atenção da igreja. Tem um versículo bíblico que é assim, na minha visão espiritual, que é assim, um divisor de águas. Que é um versículo, irmãos, que serve para a meditação, para a tua meditação, para você se autoavaliar, para você se autoavaliar. Quando Jesus falou assim: estes sinais vão seguir aqueles que crerem. Percebeu essa palavra? Vou falar de novo. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Você crê? Você crê? Em meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, beberão coisas mortíferas e não os causará dano, pegarão em serpentes. São sinais que acompanham aqueles que crerem. Faça esse. Para mim, essa é uma grande medida para a minha vida espiritual. É uma grande medida para a minha vida espiritual esse versículo bíblico que Jesus falou, para que eu me autoavalie, para que eu me autoavalie, para que eu entenda a verdadeira proporção daquilo que está acontecendo comigo espiritualmente. E quando o Senhor falou assim: esses sinais vão seguir aqueles que crerem, Ele disse grandes coisas nessa pequena frase. Se não está acontecendo, ou você está sendo muito humilde, ou você está sendo covarde, você não tem fé coisa nenhuma. Você não tem fé coisa nenhuma. Pessoas são tímidas. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu, né? Cuidado. E umas pessoas são tímidas. A gente entende isso. Tem algumas pessoas que estão enganadas. Estão se enganando. Estão se enganando. Não são cristãos. São supostos cristãos. Estão se enganando. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas, de poder, para que nós possamos nos autoanalisar e mudar. E existe uma tendência do ser humano ignorar isso. Por quê? Sabe por quê? Porque as igrejas estão levando aos crentes, aos evangélicos, a serem superficiais. As igrejas estão pregando a superficialidade, os dons espirituais estão escassos, o poder de Deus está escasso, os milagres estão escassos. Eu não digo milagre só de cura de enfermidade, irmãos, o milagre da transformação do caráter, né? Milagre de gerar pessoas cheias de unção, pessoas que são transformadas e se transformam em pessoas cheias de unção e cheias de poder de Deus. Esse é o grande milagre de Deus. E as igrejas estão hoje ignorando isso. Ignorando isso. Com a verdade, deveriam estar buscando isso com grande intensidade. Mas com grande intensidade. Com grande intensidade. Sempre, quando eu faço reunião com o Ministério de Louvor, eu sempre falo para eles da minha a minha busca incessante aqui, nesta igreja, nós tenhamos tanta unção, mas tanta unção, que as pessoas que passam, os endemoniados que passam aí na frente, tenham que atravessar a rua. Isso é possível, isso não é exagero, irmãos. E não é para isso que a gente busca para que pessoas sejam salvas. Através da unção de Deus será ministrada aqui. E é uma busca incessante. Como é que nós vamos conseguir isso? Com a santificação, com o conhecimento bíblico. Com a busca incessante, com a oração. Por isso que nós temos reunião de oração 6 dias por semana na igreja. É por isso que nós buscamos incessantemente o poder de Deus, para que o mundo espiritual seja transformado por esse poder e que as vidas tenham um verdadeiro encontro com Cristo e vivam o verdadeiro evangelho, não o evangelho superficial. E eu vou dizer para você que essa mensagem ela tem que ser uma mensagem renovadora para você e não entristecedora. Que as vendas caiam dos seus olhos, que os seus ouvidos sejam destapados para que você viva o verdadeiro evangelho, que é aquilo que Deus quer fazer, que é aquilo que Deus quer que você tenha e faça parte da sua vida. Um evangelho de poder, aonde você ouve a voz de Deus. Aonde você ouve a voz de Deus, e não você fica surdo para a voz de Deus, e as tuas orações muitas vezes parecem rezas. Eu sempre falo, né? Tem coisas assim que é difícil de eu aceitar, irmãos. Tem coisas que eu respeito. Eu sou uma pessoa que eu amo as pessoas que estão ao meu redor, eu respeito, mas tem coisas que eu não consigo aceitar. Uma das coisas é a oração pronta. Quantas vezes eu já vi oração pronta? Oração é uma conversa, não uma reza. Como é que você vai conversar, pegar o presbítero Alan e para conversar, eu pego um papel: Alan, tudo bem? Como é que você está? Queria falar com você hoje. Você acha que isso existe, irmãos? Você acha que isso é possível? Você pegar um caderninho que tem uma oração pronta e você começar a falar com Deus através de um caderninho? Isso é reza. E reza não alcança Deus. Oração é conversa e não é um monólogo ou algo idealizado por outro. E quantas vezes eu vejo isso? Tenho visto até no próprio WhatsApp pessoas que mandam orações prontas, e quando eu leio assim, eu até torço o nariz. Tenha discernimento daquilo que você está fazendo. Tenha discernimento de como deve ser a sua vida espiritual. Tenha discernimento do que é Deus, do que Ele deseja de você e da sua vida. Entenda aquilo que você está fazendo. Entenda tudo aquilo que você fala. Entenda tudo aquilo que vai gerar bênçãos na sua vida. Que poder, o poder que aquilo vai gerar sobre a sua vida. Entenda isso. Para que você possa receber de Deus aquilo que Ele quer te entregar. Se o seu coração não consegue falar palavras para o Senhor Deus, balbucie palavras. Se você tem dificuldade em orar, fala para Deus aquilo que você sente em relação a Ele. Fala: Senhor, como eu te quero, como eu te amo, como eu te desejo. Pronto. Eu sempre falo e vou falar de novo para você. Uma oração sempre começa com adoração. Porque o mais importante nós dizermos para Deus é aquilo que nós sentimos em relação a Ele, não aquilo que nós necessitamos. Se você ama a Deus, você tem prazer de falar para Ele que você o ama. Sente alegria de falar para Ele que você o ama, que você depende dEle. As pessoas tratam Deus muito maquinalmente. As pessoas tratam Deus como se fosse uma máquina, Na verdade, as pessoas tratam Deus como se ele fosse o servo. Já percebeu isso? As pessoas tratam Deus como se ele fosse servo e não Senhor. Como se ele fosse servo e não Senhor. E Deus não admite isso. Deus jamais admitirá isso. Aprenda, amadureça espiritualmente, para que Deus se revele a você todos os dias que você entrar na presença dele, para buscá-lo, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para dizer tudo aquilo que você sente em relação a ele. Você vai ver que a tua oração vai ser diferente. Você vai sentir muita alegria na tua oração. Você vai sentir a presença do Altíssimo Deus. Quando você estiver cheio de fé, o Senhor vai falar contigo. Você vai entrar no Santo dos Santos durante a sua oração. E aí Deus vai falar contigo. E aí Deus vai falar contigo. Quando você entrar no Santo dos Santos, e para entrar no Santo dos Santos, não é simples. Você precisa estar preparado. E lá você vai ver a face de Deus. Você vai sentir o poder de Deus. Não é fácil. Sabe o que era o Santo dos Santos? Santo dos Santos era um compartimento dentro do templo. Então tinha os átrios, tinha um altar de sacrifício, que era público. Tinha um lugar chamado lugar santo, onde ficavam ali alguns elementos que somente os sacerdotes podiam entrar e ministrar a Deus ali, né, determinadas coisas. E atrás do lugar santo existia o lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E dentro da Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, o maná caiu do deserto durante a jornada do povo de Deus. Estava dentro da arca, e a arca ficava nesse lugar. E esse lugar era dividido, o lugar santo dos santos era dividido por um grande véu. Era como um tapete grosso, separava os dois ambientes. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no lugar santo dos santos. Para ele entrar naquele lugar, ele tinha que praticar um ritual de purificação, eliminação de pecados, que Deus escreveu na lei de Moisés. Somente um homem, o sumo sacerdote, o sacerdote principal, podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Os sacerdotes amarravam uma corda no sumo sacerdote quando ele ia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para que se ele fosse fulminado ali por Deus, eles pudessem tirá-lo de lá. É um lugar muito especial, que pressupõe santificação, que pressupõe busca, que pressupõe entrega, que está aberto para todos nós. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado. Esse véu separava, rasgou-se de cima a baixo. Diz o Senhor, quando Jesus sucumbiu na cruz, esse véu rasgou, significando o quê? Não somente o sumo sacerdote pode entrar agora, todos nós podemos. Você pode entrar. Eu posso entrar. O Santo dos Santos, aonde está Deus? Para Ele falar conosco, nós falarmos com Ele. O véu rasgou. Você tem direito a entrar. Mas para entrar, é necessário que você se santifique, que você busque, que você tenha fé, que você se consagre. Porque aí Deus vai falar com você. Falar com Deus, todos nós podemos. Ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar preparados para isso. Você tem que entender isso. Eu vou orar por você agora, irmãos. Eu gostaria que você tivesse o seu coração aberto para aquilo que você ouviu aqui hoje. E que você começasse a olhar para a sua vida em relação a Deus forma diferente, com mais compromissos, você olhasse para Deus, que você entendesse que Ele deseja que você tenha um aprofundamento espiritual com Ele. Deus não quer, né, crentes superficiais. Deus quer crentes que tenham comunhão com Ele, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa se manifestar através de nós. Eu lembro quando eu me converti, logo quando me converti na Igreja do Brasil para Cristo, e tinha uma reunião de oração de sábado das mulheres. E eu ia na reunião de oração das mulheres com a minha esposa. Eu lembro, começava às 10 da manhã, acabava meio-dia. Irmãos, eu me lembro dessa reunião. Eram mulheres, as mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que exalavam o poder de Deus. Você tinha tudo quanto é dom ali naquela reunião de oração. Tinha tudo quanto é dom. E eu entrava ali, com autorização do pastor, é óbvio. E de vez em quando até o próprio pastor começou a aparecer lá na reunião. Naquela reunião, eu fui batizado no Espírito Santo. Naquela reunião, eu comecei a pregar, porque tinha um momento ali que as pessoas tinha uma oportunidade para falar um versículo. Eu comecei ali, né, a pregar ali durante aquelas reuniões de oração. Quanta coisa eu aprendi daquelas mulheres, quantas coisas eu ouvi maravilhosas que Deus fazia através daquelas mulheres. E isso é a verdade que Deus quer para você. Essa é a verdade que Deus deseja para você. Eu ficava assim, irmãos, extasiado com aquela situação, no bom sentido, né? Eu ia para aquele lugar e eu olhava para aquela manifestação de Deus, e eu ficava assim, boquiaberto, né, de como aquilo poderia acontecer, de como aquilo estava acontecendo. E você pode receber de Deus esse mesmo poder hoje. Você pode ser edificado pelo Senhor hoje, na sua busca. Você pode ser transformado ao ponto de você ser usado por Deus com grande autoridade durante as reuniões. Temos tantas reuniões de oração, tantos encontros. Deus quer te usar. Deus quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus quer transformar a sua história. Deus não quer que você seja uma pessoa, né, distante dele, mas muito próxima dele. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E nós vamos ministrar esse poder aqui hoje, agora, sobre a sua vida. Se você quer essa oração, vem aqui à frente e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluia.